11:13, nós seguimos por aqui com a nossa temática do dia, trazendo a entrevista para você. E agora, principalmente para você que tem aí a tua residência, tem tua casa, mas não tem a documentação, né, que comprova que ela de fato é tua. Você mora ali com aquele contrato estranho, fez aquela compra, aquela venda dessa casa e está morando aí. Bom, na última semana, uma comitiva da Prefeitura de Lagoa Vermelha esteve na Secretaria Estadual de Regularização Fundiária e Habitação, que fica lá em Porto Alegre, para avançar com tratativas sobre a regularização fundiária de imóveis da antiga Coab, aqui de Lagoa Vermelha. E hoje nós recebemos, então, Elmer dos Passos, do setor da regularização, e também a secretária do Planejamento, a Fabiana Prestes, que está aqui conosco hoje para nós falarmos sobre esse assunto. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos nossos amigos ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma satisfação estar aqui mais uma vez.
Elmer, obrigado, desculpe te interromper, secretária. Elmer, também seja bem-vindo. Bom dia para ti.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, secretária, vamos falar sobre esse evento que aconteceu lá em Porto Alegre, né? Qual foi o objetivo dessa reunião? O Estado participa nesse processo de regularização?
Na verdade, essa ida a Porto Alegre foi mais uma das idas, né, Elmer? A gente só tornou ela um pouco mais pública, né? Porque a gente tem aí, só nesse ano, eu acho que a gente já foi para lá umas 3 vezes. Então, com esse objetivo, né? Com esse assunto em pauta. Então, para que o pessoal entenda... Os loteamentos da Coab, o que são da Coab, eles são de propriedade do Estado. Então, o município, para poder agir nesses locais, para poder fazer a regularização, precisa que o Estado permita, né? Então, o nosso intuito aí, desde que eu assumi a Secretaria do Planejamento, eu venho auxiliando o Elmer nesse contexto de conseguir essa liberação, então, desde 2022, e o Elmer já vinha antes, lá desde 2019, tentando essa anuência. Nós brincamos até vindo para cá, que eu acho que é interessante o Elmer contar a historinha para que todos entendam a boa notícia que nós temos para dar hoje, né? No final, aí a gente vai dar uma boa notícia. A complexidade desse trabalho, a complexidade dessas idas a Porto Alegre, dessa insistência que a gente teve com o governo do Estado para que a gente pudesse, se Deus quiser, culminar nessa boa notícia que a gente recebeu por WhatsApp hoje sobre essas áreas.
Que bom. Elmer, bom, para explicar então, a Coab é um bairro que vem de um projeto de habitação social, né? Que destina então essas casas para quem tem dificuldade para ter uma moradia. Essas pessoas não receberam a documentação dessa casa? Como é que funciona?
Ricardo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Aqui no nosso município, a gente vai falar lá em 1980. Quando teve a instalação desse primeiro projeto. O Coab era um projeto nacional, então nós temos Coab Rio Grande do Sul, Coab Santa Catarina, Coab São Paulo, né? Até a mais desenvolvida, se não me falha a memória, são as Coabs do estado de São Paulo. Lá parece que o projeto funcionou. E aqui no Rio Grande do Sul, por questões técnicas também, né? Até a gente conversou com um engenheiro lotado na Secretaria de Regularização Fundiária do Estado, o seu Cândido, que é um servidor de mais de 30 anos que está lá, nos contribuiu que o modelo em Lagoa Vermelha, que houve em 1980, 85, década de 90, o último loteamento, que o modelo implantado em Lagoa Vermelha foi de casas geminadas, né? E eram chamados embriões. Então, eles entregavam, digamos assim, uma parte dela construída e o morador a terminava, né? E isso é o que foi passado para nós referente ao Estado. Conversando com os moradores, a gente também tem outra visão, que foi entregado uma obra que não era aquilo que eles tinham contratado. Então, isso aconteceu uma inadimplência, porque a Coab era um financiamento que a pessoa tinha, parecido com o que a gente tem hoje, o Minha Casa Minha Vida. Uma situação parecida. Também era do antigo BNDES, tinha também financiamento envolvendo bancos e tudo mais. Então, o pessoal não pagou mais, porque receberam casos com problemas, tá? E isso causou inadimplência e automaticamente a Coab ela foi extinta. E quando houve essa extinção em 2002, se não me falha a memória, que houve uma lei estadual reconhecendo a extinção dela, o patrimônio foi transferido para o Estado. Então, hoje nós temos propriedade do Estado e aqui em Lagoa nós temos o bairro Coab, como você mencionou, que é um loteamento Coab. Nós temos o bairro São José, que mais de 80% do bairro é composto por um loteamento Coab para morar. E nós temos também o bairro Boa Vista, que automaticamente a metade dele também é um loteamento do Estado.
Então essas
nós temos
pessoas...
esses três núcleos, uhum. Que hoje, ele, lá em 1980, foi aberto as matrículas individualizadas de cada lote, mas hoje não bate com a situação fática do imóvel.
E dá para afirmar, Amir, que essas pessoas elas estão, entre aspas, aqui, né? De maneira irregular nessas casas, já que elas são do Estado, então elas ocupam aí desde desse tempo aí de 2002.
E isso de maneira irregular. O Estado tentou fazer a regularização nesses locais, né? Tem algumas leis estaduais, até uma que beneficiou os moradores com 95% de desconto da dívida de cada imóvel. Cada imóvel tem uma dívida. Então, o que era o sistema? Explicando bem rapidinho, né, secretária? O que era o sistema? A Coab fazia compra e venda, não regularização fundiária. Ela fazia uma compra e venda. O pessoal pagava esse, que a gente chamava o boleto, né? Uhum. Com 95% de desconto. Vinha um boleto de 250, 350 reais por aí, depende de cada dívida. O pessoal pagava o boleto. Porto Alegre fazia uma autorização, a pessoa se encaminhava o tabelionato, fazia uma escritura de compra e venda e depois levava o cartório de registro de imóveis.
Mas tem gente que não fez isso.
Não fez isso. E onde é que entra o município nessa história? O município sempre foi, digamos assim, o braço direito e o esquerdo do governo do Estado, aqui no município. Essas áreas, há um tempo atrás, não eram atendidas pelo serviço de correio, por exemplo, elas não tinham como receber o boleto ou essa autorização em casa. E nós, como município, sempre tentando, impulsionando para que isso acontecesse. E houve alterações dos governos estaduais e... Desde 2016 não é celebrada uma escritura de compra e venda. E nós encampamos várias missões a Porto Alegre. Eu comecei particularmente em 2019, a primeira reunião em Porto Alegre, mas teve pessoas que me sucederam, governos municipais anteriores, que também tiveram a mesma luta, organizações de entidades de bairros também, né? Então não é uma coisa só nossa.
Mas essa luta, Elmer, é para... fazer um acordo entre o governo e esses moradores para que eles recebam a escritura, né, dessas casas. Agora eles vão ter que pagar o governo de novo? Como é que funciona isso?
Esse é o nosso diferencial da notícia de hoje, né, secretária?
Exatamente.
Sempre foi feito pela maneira que o Estado colocou para nós. E conforme foi criada uma secretaria nova no governo do Estado, acho que não faz 2 anos.
Foi agora na reformulação do governo do Estado e do Eduardo Leite, ele criou uma secretaria específica para isso, regularização fundiária e habitação. Que o intuito dele é justamente isso, regularizar todos esses terrenos, porque não é só Lagoa Vermelha, a gente tem pelo estrado afora e muitas dessas situações até piores, né? Uhum. E então, ele tem essa secretaria específica para isso, que a gente vem, então, desde lá, mais intensificamente, procurando o governo do estado para formar essa parceria um pouco mais ampla, né? Dando ao município condições de estar ajudando diretamente o nosso cidadão, né? O nosso município.
Então, nós levamos uma proposta na semana passada, no sentido que, através da Lei Federal 13.465, 2017, que é a Lei do Rio Urbe, né? É uma lei federal que abrange todo o território nacional, que a nossa proposta está montada no seguinte sentido, que o governo do Estado seja nosso parceiro no projeto de regularização fundiária. Então, nós não vamos mais falar de compra e venda de lotes, e sim de regularização fundiária e os requisitos que essa lei põe. Nós temos legislação municipal também, que segue o mesmo sentido da legislação federal. Então, a nossa proposta foi no sentido que o município nos deu uma anuência e coopere de maneira técnica, inclusive, para que nós possamos oferecer o nosso projeto de regularização fundiária, que já é aplicado nas áreas municipais, que tanto nós já viemos aqui em outras oportunidades conversar, né? E levar esse mesmo modelo que está dando certo, a regularização em áreas municipais, para as áreas do Estado. E dentro desse contexto, toda família que tiver enquadrada como baixa renda, que seja 5 salários mínimos, que hoje dá 7.060 mais ou menos, a renda da família, não vai ter custo nenhum. Então, a gente já fez um estudo social desses locais.
Mas aí, Elmer, o governo do Estado vai perdoar essa dívida, entre aspas, que o morador tinha com eles para que a regularização ocorra?
Essa é uma questão jurídica do Estado e eles têm um enquadramento porque eles já fizeram em outros municípios nesse ano, né? Então, nós nem entramos nesse assunto com eles lá porque é uma questão interna deles. O que, que eles vão fazer para nós? É anuir o processo de regularização fundiária. Então, até isso é justificável do ponto de vista que hoje eles não conseguem fazer esse recolhimento desse pequeno valor referente aos lotes, porque as próprias pessoas aqui no nosso município não têm condições financeiras de pagar. Eu ouvi relatos de moradores que deixaram de pagar uma conta de água e de luz para pagar o boleto da Coab. Uhum. E nunca veio autorização. Pessoas que tiveram autorização em mãos, encaminharam a escritura no tabelionato e até hoje não foi assinado.
Então dá para dizer que haverá um perdão do que aconteceu?
Não dá para dizer isso claramente assim, Ricardo. O que a gente percebeu nessa última reunião no governo do estado? Que também está tramitando dentro da secretaria uma legislação específica para isso. Eles estão também, o governo do estado, formulando uma política pública, uma lei, para que possa ocorrer isso. Tá? O que a gente pode dizer nesse momento é que a gente vai iniciar o processo, e já estou anunciando, né, porque a gente recebeu agora de manhã a confirmação do chefe de gabinete do secretário Carlos Gomes, né, que a quem eu quero agradecer, que também precisamos agradecer aos secretários que antecederam, o Carlos Gomes, aí, que nos auxiliaram, né, em muitos caminhos aí. E o deputado Dirceu Franciscon, que é quem sempre está lá junto conosco fazendo essa ponte, esse elo de ligação. E também o secretário Salmo, da articulação de apoio aos municípios, que eu disse que essa última vez a gente foi para Porto Alegre com a missão de não sair de lá sem que todo mundo fosse envolvido no assunto para que essa boa notícia pudesse chegar para a Lagoa Vermelha. E chegou hoje de manhã. Eles aceitaram, eles sentaram com os técnicos deles lá da secretaria e perceberam que a nossa proposta é viável. Uhum. Então, resumindo, o que é a nossa proposta? Agora, quando o seu José ou a dona Mariazinha batia lá na sala do Elmer, lá na regularização fundiária, pedindo, quando que vai começar o processo de regularização fundiária no meu bairro? Infelizmente, o Elmer e toda a equipe dele precisava responder, bah, nós não vamos poder fazer a regularização fundiária no seu bairro porque a matrícula é do Estado. Agora, a partir dessa assinatura, dessa anuência que deve acontecer aí nos próximos 30 dias, o município vai poder fazer esse processo de regularização. Então, o município vai encaminhar toda a regularização do terreno, tudo direitinho, até que o morador saia de lá com a escritura do terreno, dizendo, é minha, o terreno é meu. Essa outra parte com o governo do estado, nós ainda estamos em conversação para ver como é que vai ficar. Se o morador, para poder não ter mais dívida com o estado, vai ter que pagar esse boleto. Se essa lei vai sair dando, né, essa anistia para eles, enfim. Mas a questão que mais nos preocupava era essa, da posse, da propriedade do terreno.
Bom, ele vai ter o documento, né?
Ele vai ter o documento,
se tiver uma dívida ou não, isso daí é uma história para depois.
Isso é mais um passo que a gente vai estar do lado dos nossos municípios, dos nossos proprietários, do nosso pessoal, para tentar resolver esse problema. Mas hoje o que a gente vai nos comprometer, se Deus quiser, né, a sinalização positiva é essa, que nos próximos 30 dias, inclusive, a intenção é o próprio secretário vir até a Lagoa Vermelha para estar assinando essa anuência conosco, até para já fazer a visita a umas obras que a gente tem com a secretaria também, é essa, que vai estar permitindo o município de Lagoa Vermelha, o setor de regularização fundiária, fazer toda essa tramitação que já vem sendo feito em outros bairros.
É, isso é interessante, é um documento que permite, inclusive, que ele venda depois, né, esse terreno e eventualmente pague a dívida com o Estado. A gente faz um intervalo agora e voltamos já para seguir falando desse assunto, porque tem algumas dúvidas de ouvintes que chegaram aqui também pelo WhatsApp. 11h26.
Chegou a hora de você descobrir os benefícios.
Segue o programa Temática nessa terça-feira, véspera de feriado, hoje recebendo o Elmer dos Passos, do setor de regularização fundiária, e a secretária Fabiana Prestes, do Planejamento aqui da Prefeitura de Lagoa Vermelha, para falarmos ainda sobre esse assunto que gera muita expectativa, né? Para quem mora numa casa e não tem a sua escritura, não pode vender, não pode fazer nada, né? Porque não tem, de fato, a posse dela. A gente trouxe aqui a notícia de que agora o governo do estado liberou que o município promova essa regularização fundiária nas Coabs, entre aspas, aqui, porque nós temos o bairro Coab, São José e Boa Vista, que teve, então, essas casas construídas no passado. Algumas pessoas pagaram, outras não, e agora vem, então, de fato, aí a posse a partir desse trabalho da prefeitura. Elmer, de uma maneira bem prática, assim, quantas pessoas vão ser impactadas, né, por essa regularização e o que, que elas devem fazer agora, nesse momento, para, quem sabe, ganhar, né, aí a posse efetiva do seu terreno, da sua casa?
Certo, Ricardo. E nós falarmos em número de pessoas ainda ele é impreciso, mas eu posso dizer em número de famílias. Vão ser impactadas mais de 500 famílias. Então aí nós podemos dizer que são muito mais que 1.000 pessoas diretamente, né? Uhum. É uma alegria, uma enorme satisfação, né, secretária? Nós trazermos essa notícia que, enfim, nós vamos, município, poder trabalhar, fazer os projetos de regularização. Porque essas pessoas sempre nos vieram até nós, não foi até o governo do estado. E nós não tínhamos o que dizer, e eu até mesmo dizer que a situação não estava boa.
E agora elas vão de novo até vocês ou vocês vão até elas?
Elas vão vir até nós e nós vamos até ela. Então isso vai ser uma via de mão dupla. Nos próximos dias, com a assinatura definitiva do acordo de cooperação técnica e da anuência, nós vamos fazer, como nós fazemos em todos aqueles outros núcleos que nós estamos trabalhando, uma reunião com cada comunidade. E nessa reunião nós vamos explicar o que é o processo de regularização fundiária, o que a pessoa precisa de documento e os locais de coleta de documentos. Mas, a princípio, todas as coletas de documentos que nós fizemos até hoje, nós mesmos coletamos na casa da pessoa, sem ela ter que sair.
Não precisa se preocupar, vocês vão avisar o bairro, vai ter uma reunião.
Sim, provavelmente a gente vai fazer uma grande reunião agora, né, no que a gente recebeu o documento. Inclusive, como a gente já estava falando, a intenção do governo do estado é que o próprio secretário venha até Lagoa Vermelha para estar fazendo a assinatura desse documento e a gente poder dar início a esse trabalho. Então, vai ser feita uma grande reunião com todo mundo que a gente vai estar anunciando aí para passar todas as orientações, tudo bem direitinho, o que vai ser preciso de cada morador para a gente poder estar conversando.
Certo. O tempo aqui é bem curto, Elmer, e tem algumas perguntas de ouvintes que eu faço para ti. Bom dia. Por exemplo, ali na Oliveira, tem casa que não tem a plaquinha da regularização e a pessoa quer saber se por que não colocaram, ou se foram na casa e não tinha ninguém. Que plaquinha que é essa, Elmer?
Certo, Ricardo. Muito bom você tocar nesse assunto. Foi chamado de plaquinha há muito tempo, mas, na verdade, o nome daquele objeto é o selo, né? Todas as casas que tiveram seu trabalho de regularização concluídos dentro do projeto, ela é selada, a casa. Então, algumas casas não fazem parte do núcleo, algumas casas que não têm o selo dentro do núcleo, é que, infelizmente, não foi possível contato com os moradores, ou ela estava, digamos assim, abandonada, já tivemos casos nesse sentido, mas hoje o bairro Oliveira, nós estamos com 55 unidades, né? Ela está no registro de imóveis, o registro nos devolveu no final de semana, ali, sexta-feira, para alguns ajustes, mas daqui 15 dias, no máximo, vai voltar para nova análise do registro de imóveis e, se Deus quiser, até o Natal, essas pessoas vão receber os seus títulos. Também nós temos o Beco da Cíntia, que também está no registro de imóveis, está passando por alguns ajustes, que também nós vamos encaminhar junto com o do bairro Oliveira, são mais 8 lotes. Nós temos também o bairro Manuel Vieira da Fonseca, que dentro de 30 dias vai para o registro de imóveis com 100 lotes. Nós temos um bairro Nossa Senhora Consoladora também, que está numa tratativa junto com o DENIT, com a ajuda da secretária Fabiana, né? Nós precisamos de uma anuência, são mais 76 lotes, e nós também estamos trabalhando no loteamento Mugi, com mais 82 lotes. E um aviso especial para o pessoal do bairro Floresta, que é o nosso núcleo mais antigo.
Tem uma moradora aqui, a Rosângela, lá fala que lá também tem uma área que era do estado, né? E ela quer saber como é que fica, então, essa regularização, que não tem a escritura, apesar de já terem pago.
O bairro Floresta, ele não tem área do estado. Ali o pessoal se confunde na divisa de bairro. Na verdade, ali é dentro do bairro Coab, né? Tem uma matrícula 15.425, que está no nome do estado, ela não foi loteada. É uma matrícula de 16 mil metros quadrados, onde uma empresa, através de umas entidades, ofereceram um serviço particular de regularização fundiária, e nesse mesmo sentido o estado também deu uma anuência para que eles possam fazer a regularização. Então isso é um trabalho à parte do nosso. Uhum. As pessoas fizeram uma contratação particular como se fosse contratar qualquer outro serviço. E esse projeto está em andamento na prefeitura para análise. Está tendo algumas correções ali, mas o pessoal está cumprindo as correções. Acredito aí que também em breve vai sair a certidão de regularização fundiária.
O nosso tempo é curto, há outras participações aqui. Uma delas pede que vocês avisem com antecedência, né, esse trabalho que vai ser feito no bairro Coab. A rádio vai estar aberta também para no futuro a gente conversar. Para fechar, secretária Fabiana, a gente está no momento de transição de governos. A senhora é secretária do Planejamento. Permanece na administração de Eloir Morona no próximo ano?
Ricardo, essa questão de avisar, com certeza a gente vai dar ampla divulgação, né, em todos os meios de comunicação da prefeitura. Vamos vir à rádio também, com toda certeza, estar avisando nossos ouvintes, mas já podem ir se preparando que a intenção é ir para os primeiros dias de dezembro, né? Vamos tentar fazer com que seja na parte da noite também, para que todo mundo possa participar. Ricardo, a princípio não participarei, não estarei nos primeiros momentos do governo do nosso Morona, não com cargo, mas estarei sempre auxiliando, pois eu acredito muito né, que será um grande governo, e estarei sempre à disposição do Morona, do Alessandro, para estar ajudando a nossa comunidade de Lagoa Vermelha, dando andamento nos trabalhos que iremos conduzir até dia 31 de dezembro, junto com o nosso prefeito Gustavo.
E esse é um processo que não encerra com o mandato do Bonotto, né? Ele continua a regularização fundiária com o Morona.
Não, de forma alguma. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi impulsionado pelo governo Gustavo, né? Pelo Bonotto, por esse cuidado que ele tem com as pessoas, e com toda certeza ele será dado constância e com ênfase no governo do Morona.
Perfeito.